Muito bem, já temos então quórum. Podemos reiniciar esta audição, que já não é conjunta. Só temos aqui deputados da primeira comissão. Mas, enfim, formalmente continua a ser conjunta. E eu começaria por, de novo, saudar o Sr. Ministro e aproveitar para reparar um lapso que cometi no início da reunião pelas 15 horas, foi não ter cumprimentado o Sr. Secretário de Estado e dizer-lhe que saúdo a sua vinda com enorme satisfação e vê-lo aqui no exercício de funções com a responsabilidade que as tem e que tenho certeza que as levará a bom porto. Iríamos então agora dar início à audição do Sr. Ministro relativamente à agenda e aos pontos discutidos na reunião informal dos assuntos JAI, Justiça e Administração Interna, realizada na Polónia em 18 de julho passado. E realçar que nós estamos a ouvir o Sr. Ministro relativamente a esta matéria, porque o Sr. Ministro se disponibilizou em carta enviada ao Presidente desta Comissão, que por acaso sou eu, dizendo que queria cá vir discutir com os seus deputados estas matérias. E por isso é essa a principal razão por que estamos aqui a discuti-las. E eu daria para já a palavra ao Sr. Ministro para fazer um resumo daquilo que foi a discussão dos assuntos JAI nesta reunião. Sr. Ministro, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela amabilidade das suas palavras, de resto extensivas desta vez ao Secretário de Estado, que me acompanha. E eu queria agradecer a oportunidade que a Comissão dos Assuntos Constitucionais me dá, Assuntos Constitucionais e Direitos e Garantias me dá, para, em breve síntese, expor aquilo que se passou no Conselho Informal de Justiça e Assuntos Internos que se realizou na Polónia em Sopota em 18 e 19 de julho deste ano e onde eu estive presente, de resto, na minha primeira participação a este nível. E quis fazê-lo nesta comissão porque julgo que é de manter as boas tradições que temos na Comissão de informação estreita sobre estas matérias europeias, sobretudo porque estamos a falar, no quadro deste Conselho Europeu, de questões que tocam, por imperativo constitucional, também, de forma inapelável, a Assembleia da República. Daí que esta primeira intenção e agora consumação de informação à Comissão é, da minha parte, uma intenção que quero em permanência manter com a Comissão dos Assuntos Constitucionais, porque julgo que são, de facto, questões relevantes e no âmbito do esforço que a Assembleia tem feito de acompanhamento destas matérias europeias, o que cabe aqui, dar estas informações à Comissão dos Assuntos Constitucionais. Muito obrigado, portanto, aos senhores deputados pela disponibilidade manifestada. Só para dizer aqui em resumo o seguinte, no conjunto das questões que interessam à segurança interna, nós temos hoje desafios e temos hoje prioridades que passam cada vez mais por aspectos que são aspectos de integração europeia, de concertação, de cooperação entre os vários países. É conhecido o percurso que se tem feito em torno de um conjunto de matérias e no quadro deste Conselho Informal que se realizou na Polónia, nós tivemos oportunidade de discutir, que no fundo foi esta a agenda, três questões. A primeira, o futuro do espaço Schengen e a utilização das novas tecnologias ao serviço da gestão de fronteiras, ponto primeiro da agenda. Segundo, o sistema europeu comum de asilo. Terceiro, os novos desafios da política antidrogas na União Europeia. Circunstancialmente foi feito um ponto da situação sobre as negociações que estão a ocorrer entre a Comissão Europeia e as autoridades norte-americanas com respeito a um futuro acordo entre a União Europeia e os Estados Unidos em matéria de processamento e transferência de dados de registro e identificação de passageiros, o PNR. Em relação à questão do espaço Schengen, abordando de forma muito sintética cada um dos tópicos, esta é, como sabem, uma matéria que tem sido alvo de um amplo debate político na Europa e, evidentemente, este debate político ganhou uma dimensão e um relevo maior na sequência da pressão migratória que se tem acentuado sobre algumas das fronteiras da Europa, sobretudo tendo em conta a situação de instabilidade na região da, enfim, do meridional sul da Europa. Eu tive a oportunidade de referir neste Conselho, na linha, aliás, daquilo que vinha sendo feito por Portugal, que a melhor forma de afrontarmos em comum estes problemas deve traduzir-se num funcionamento estável do sistema Schengen, na necessidade do seu reforço, com vista a orientar os trabalhos futuros das alterações que eventualmente venham a ocorrer, no sentido de garantirmos o impulso político para um melhor ajustamento do espaço Schengen. Queria, a este propósito, dizer, porque isto é importante do ponto de vista político e pode ter consequências do ponto de vista da solução encontrada, que reafirmei em nome do Governo português que nós somos defensores do princípio da livre circulação e que, evidentemente, deve ser em obediência a este princípio que se devem orientar eventuais alterações a verificar dentro do espaço Schengen, que, do nosso ponto de vista, é um mecanismo importante europeu. Portanto, tive a oportunidade de repetir aquilo que tem sido a posição portuguesa em torno desta matéria, de repetir que é preciso cautela e é preciso reserva a medidas que impliquem uma restrição desajustada no direito, que é um direito fundamental dos cidadãos europeus, de livre circulação. Depois, tive também a oportunidade de sublinhar aqueles que são os pontos que, do nosso ponto de vista, importa ter presente no momento em que se reequacionam algumas questões no espaço Schengen. Primeiro, de que não pode estar ausente da política que se pretende prosseguir princípios tão relevantes como o princípio da coesão e o princípio da solidariedade. E tive a oportunidade ainda de destacar as implicações negativas que podem ter também no plano económico, restrições, do nosso ponto de vista, desajustadas a este princípio da livre circulação, uma vez que, no nosso entendimento, essas restrições terão também, no plano económico, consequências que, neste momento, seriam ainda mais graves se viessem a ocorrer. Sublinhamos que estes ajustamentos dentro do espaço Schengen devem ser feitos, sobretudo, privilegiando a harmonização da legislação em matéria de imigração e asilo. Quanto mais harmoniosas estiverem as legislações dos diversos países nestes domínios, menos problemas temos na gestão do espaço Schengen. O fortalecimento da Agência Europeia de Fronteiras, Frontex, dando-lhe um cunho mais operacional. Do nosso ponto de vista, esta é também uma questão importante na operacionalização, digamos, de tudo o que tem a ver com o espaço Schengen, e o reforço das políticas de solidariedade intra-europeias, para além do reforço da cooperação com países terceiros, de onde vêm um conjunto importante de fluxos migratórios que causam a tal pressão circunstancialmente elevada sobre algumas das fronteiras que constituem este espaço. É evidente que isto significa, da parte de cada um dos países e da Europa no seu conjunto, uma atenção particular no diálogo e na cooperação com os países do Mediterrâneo, tendo em atenção, digamos, à antecipação de eventuais fluxos migratórios que possam vir a ocorrer e o estabelecimento de mecanismos que, no fundo, contribuam para que esse tipo de situações não ocorram e não ocorram com a frequência e com a intensidade que algumas vezes tem acontecido nos últimos tempos. Depois, sublinhamos também a importância que tem, já no quadro da segunda parte desta agenda, a importância que tem a utilização de novas tecnologias no controle de fronteiras. Nesse particular, Portugal está numa posição, que eu julgo poder dizer, destacada. Nós temos, nós fomos criando ao longo dos tempos mecanismos importantes e muito avançados neste domínio, que nos colocam, enfim, sem nenhum favor, julgo que na linha da frente dos países em relação a esta matéria. Temos, de resto, várias empresas portuguesas que participaram no esforço que aqui fizemos e que hoje são empresas que exportam essa tecnologia para outros países. Estou aqui, sobretudo, a sublinhar aquilo que representou para Portugal o sistema RAMPID e o sistema PASS, que são dois sistemas cruciais no controle das nossas fronteiras. E o interesse de vários países europeus sobre estes dois sistemas que temos é evidentemente um interesse que nós acompanhamos com alguma permanência, não só na medida em que a circunstância de podermos ter mais países que acolham soluções tecnológicas que são as nossas, nos põe mais perto de constituirmos ou de podermos contribuir para o standard europeu neste domínio, como também favorecemos, evidentemente, um objetivo económico, que é a exportação da tecnologia e presença de empresas portuguesas tecnológicas em mercados que são mercados importantes para nós. Depois, passando a um segundo ponto, no que respeita ao sistema europeu comum de asilo, este Conselho de Justiça dos Assuntos Internos reafirmou a necessidade de termos este processo concluído até a final de 2012, portanto, mantendo um objetivo que já estava inscrito e passando em revista aquilo que já está feito e aquilo que ainda falta fazer neste domínio. Depois, queria aqui sublinhar que o que está previsto, e isto foi por impulso da presidência portuguesa, é que, em estreita colaboração com a Comissão Europeia, o que está previsto é um novo impulso neste domínio, por forma a que o estabelecimento de normas comunitárias conducentes a este objetivo possa contribuir para um estatuto uniforme dentro da União Europeia de proteção a estas situações. Portugal teve, nós tivemos a oportunidade de reafirmar o nosso empenho nesta construção do Sistema Europeu Comum de Asilo. Sublinhamos a necessidade de prosseguir uma estratégia que seja comum e que seja eficaz e que tenha em conta a ajuda que não pode deixar de ser dada aos países que sejam, em determinado momento, afetados por um afluxo extraordinário e desproporcional em relação àquilo que é a regra de refugiados, bem como à situação dos fluxos mistos por um longo período de tempo. E, portanto, neste quadro também, para não ser muito exaustivo, tive também a oportunidade de dizer que nós temos manifestar a concordância de princípio com a elaboração de um quadro abrangente de gestão de crises e sublinhar que no quadro europeu, nesta matéria, nós devemos não só trabalhar em cooperação com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, mas realçar a importância do contributo do Gabinete Europeu de Apoio ao Asilo e da Agência Europeia de Fronteiras, para, de forma conjugada, conseguirmos melhores respostas e respostas mais coordenadas no espaço europeu a este conjunto de problemas. Finalmente, na questão da política antidrogas europeias, aquilo que nós estivemos a tratar neste Conselho Europeu foi com base naquilo que está inscrito no Pacto Europeu de Luta contra o Tráfico Internacional da Droga. houve uma particular atenção em relação à questão das drogas sintéticas e às substâncias psicoativas, que constituem hoje, em grande medida, uma preocupação que, não sendo nova, é uma preocupação cada vez maior no quadro europeu, e tivemos, neste particular, a oportunidade de sublinhar a necessidade de definir uma orientação política e uma resposta operacional, que é disso que estamos a tratar, que deverá constar de um pacto europeu contra as drogas sintéticas. Isto obriga, evidentemente, ao elenco de cada uma das drogas de que estamos a falar, para propiciar, do ponto de vista legislativo primeiro e operacional depois, uma reação adequada em relação a uma situação que, de facto, tem crescente preocupação no quadro europeu. E, neste quadro, manifestamos, evidentemente, a nossa posição de princípio favorável ao percurso que está a ser feito em termos europeus, no sentido de enquadrarmos de forma estratégica o combate que os países devem desenvolver, os países europeus, no quadro da cooperação europeia, o combate à disseminação deste tipo de drogas. Toquei no essencial aquilo que me pareceu mais importante em cada um dos pontos essenciais desta agenda. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Foi uma exposição de uma tal clareza que eu não tenho inscrições de Deputada Cecília Honório, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Ministro, pela sua disponibilidade mais uma vez. Do nosso ponto de vista, a liberdade de circulação na Europa está seriamente comprometida e eu gostaria, se possível, que nos desse mais esclarecimentos sobre essa reunião informal, que tocou matérias tão importantes como aquelas que aqui tentou abordar de forma bastante sintética. É verdade que o último Conselho Europeu de 20 de junho, portanto não é o último, o Conselho Europeu de 20 de junho, aprova, portanto, consagra esta abertura a um mecanismo de salvaguarda que em circunstâncias excepcionais deverá dar lugar a um pacote de medidas que devem ser implementadas de forma gradual, com coordenação e etc. Tive a expectativa de que esta reunião apontasse a alguns dos caminhos ou a algumas das medidas do dito pacote gradual, nomeadamente quando o que está previsto, ou o que foi previsto no Conselho Europeu, foi o de reforço das visitas de inspeção, o do reforço do apoio técnico e mesmo financeiro, do reforço de intervenção do Frontex, e relativamente a esta esta formulação tão aberta que foi consagrada neste Conselho Europeu, ouviu aqui apenas referenciar que o Governo Europeu se comprometeu com o reforço da operacionalidade, da capacidade de operacionalidade do Frontex. E, portanto, se não se importa sobre esta matéria, queria que explicitasse qual é o entendimento do Governo sobre este tema em particular. Relativamente às novas tecnologias, relativamente ao controlo das fronteiras, talvez pudesse também o Sr. Ministro dizer-nos o que é que está sobre a mesa neste reforço tecnológico. O Sr. Ministro terá declarado, queremos partilhar. Bom, das suas declarações no âmbito do debate nesta comissão, a ideia que deu é de que o Governo português está em condições, digamos assim, entre aspas, de exportar, digamos assim, o modelo e parte, digamos assim, da sua composição tecnológica. Eu queria que nos desse mais alguns dados sobre o que é que está em debate, efetivamente, neste quadro de reforço das tecnologias do controlo das fronteiras. E sobre estes temas tão importantes, Sr. Ministro, quero também recordar que até o programa eleitoral do PSD fala dos imigrantes e da importância da integração e do reforço de integração dos imigrantes. Sobre este aspecto, gostava de o convidar, se possível, a uma avaliação célere sobre o quadro legal que nos orienta. O PSD, enquanto oposição, utilizou diversas vezes o argumentário de que a crise e a austeridade eram as responsáveis pela fuga de gente deste país para fora, portanto, pela sangria da imigração. Imigração que tem todas as vertentes, desde a gente mais desesperada até aos quadros mais qualificados. Este argumentário usado no passado relativamente ao Partido Socialista, então no governo, é hoje utilizado relativamente à redução do número de imigrantes, que é evidentemente uma preocupação, só pode ser uma preocupação, sob o risco de quer o equilíbrio demográfico deste país, quer qualquer sustentabilidade para o seu futuro estar seriamente comprometida. E dado que usou este argumento, portanto é a crise, é a falta de oportunidades que explica esta, que inverte esta tendência que tem décadas, afinal, e sobre a qual com certeza que o governo português se vai debruçar com a atenção que o tema merece, há alguns dados que me parecem que deveriam merecer alguma atenção quando avaliamos o quadro legal que deveria enquadrar a integração da população imigrante. Porque a verdade é que o abandono voluntário entre 2009 e 2010 aumentou substancialmente, mais de 7%. A verdade é que os processos de expulsão aumentaram significativamente, mais de 10%. A verdade é que o programa de retorno voluntário teve também um recurso muito significativo, aumentou quase na casa dos 50%. E o que eu quero perguntar-lhe é se o Sr. Ministro considera que esta legislação é adequada relativamente às necessidades do nosso país, se esta é a perspectiva que nos garante um futuro de integração dos imigrantes, ou se, diversamente, nós podemos é fazer um saldo negativo deste processo, quer relativamente à lei de imigração, quer relativamente às assimetrias entre os recursos e os pedidos que foram feitos ao abrigo da lei da nacionalidade e as respostas que foram efetivamente concedidas ao abrigo desta mesma lei. E, portanto, Sr. Ministro, se não se importa, efetivamente, o que é que este Conselho Informal de Ministros Afins discutiu sobre este mecanismo extraordinário, o que é que isto significa quando sabemos que, por pressão da Itália, da França, e mais tarde da Alemanha, se abre um mecanismo de exceção que é tão perigoso relativamente às questões da liberdade de circulação. O Sr. Ministro teve a cautela de dizer, de utilizar exatamente esta palavra, cautela e reserva no que toca à preservação da liberdade de circulação, mas depois está na hora de saber que debate efetivamente está a ser feito sobre, digamos, a regulamentação, não é este o termo adequado, deste mecanismo excepcional e das vertentes que nele foram contempladas no Conselho Europeu de 20 de junho. E, por outro lado, o que é que entende, então, por este reforço da operacionalidade do Frontex? Qual é o debate efetivo que está sobre a mesa sobre o reforço tecnológico no controle das fronteiras? Porque tudo isto, nós já conhecemos, digamos, os discursos nebulosos que vêm das instituições europeias, mas na verdade quero dizer que o Bloco de Esquerda olha com a maior preocupação para este debate. Esta Europa é uma Europa de partidos de direita no governo, e enfim, há alguns deles com discursos ou com posturas no passado assumidamente xenófobas, não estou evidentemente a fazer extrapolações, Sr. Ministro, mas quero saber qual é efetivamente a posição do governo português relativamente a uma tendencial asfixia da liberdade de circulação, dos direitos fundamentais dos imigrantes e uma reflexão sua, se possível, de balanço deste quadro legal quando nós estamos a perder população imigrante e isso constitui efetivamente um risco para o futuro do nosso país. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Estando o objeto desta audição muito bem delimitado e não sendo extenso, eu acho que faríamos uma única ronda e o Sr. Ministro está disponível para responder no conjunto das perguntas. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Uma saudação, Sr. Ministro. O Sr. Ministro é, efetivamente, um homem desta Comissão, diria mais do Parlamento. Fui onde o conheci ao longo dos anos da primeira Comissão Parlamentar. Portanto, é um homem da primeira Comissão, que hoje vem aqui como Ministro da Administração Interna. E para não esquecer também o Sr. Secretário de Estado, ele também é desta Comissão, embora menos tempo, porque foi só na última sessão legislativa que cá esteve. Eu vou deixar três questões, fundamentalmente, em relação à exposição que o Sr. Ministro fez, porque acho que, em geral, da sua exposição, ficámos com a ideia de que nos traz boas notícias dessa reunião informal que se realizou na Polónia. Em geral, as notícias são boas. Naturalmente, já foram deixadas aqui algumas questões pelo Bloco de Esquerda, que tem uma determinada visão destas matérias, o Ministro responderá com bem entender, mas as três questões que eu queria deixar são as seguintes. A primeira, sobre o Sistema Europeu Comum de Asilo. Falou-se o Ministro sobre esta matéria, e também fiquei com a ideia de que já havia uma harmonização legislativa, mas ao mesmo tempo, uma harmonização legislativa a nível de cada país, mas ao mesmo tempo que iriam ser estabelecidas normas comunitárias sobre esta matéria. E era sobre isto que eu queria, a primeira questão, aliás, tem a ver com essa. Todos os países da União Europeia já têm essa harmonização legislativa feita em termos internos, ela já está feita, essa harmonização, e, portanto, de certa forma, o que é que falta fazer, a não ser assim, para que essa harmonização legislativa exista? A segunda é uma questão que parece realmente muito importante e que era uma das matérias que foi tratada nessa reunião, que é a questão da política antidrogas sobre as drogas sintéticas. Há vários países europeus e várias zonas do mundo onde esta questão das drogas sintéticas assume cada vez maior importância. E maior importância, nomeadamente, quanto à saúde pública. E, sobretudo, quanto ao problema de não haver meios de perseguição criminal ou de outro tipo de perseguição, porque essas drogas são vendidas de forma livre e com os efeitos que muitas vezes isso tem em termos de saúde pública. Eu gostaria de saber se nesta matéria, porque o Sr. Ministro disse que ia ser adotada uma política comum anti-droga, sobretudo em relação a esta matéria das drogas sintéticas, a questão é que política, se tem subjacente a ideia de haver normas legais jurídicas que possam evitar exatamente esse problema que muitas vezes surge de serem vendidas essas drogas sintéticas como não sendo propriamente até para consumo humano, e há muitos casos desses, e funcionam como drogas com todos os efeitos que isso tem em termos de saúde pública. Portanto, eu gostaria que o Sr. Ministro também me dissesse se passou alguma coisa sobre esta matéria. Quanto à questão, o Sr. Ministro disse que, naturalmente, Portugal tem sido um defensor do princípio da livre circulação de pessoas, mas já foi aqui dito que hoje, cada vez mais, existem alguns problemas a nível da Europa relacionado com este princípio da livre circulação das pessoas. Eu gostaria de saber qual a posição que o Governo português e que o Sr. Ministro manifestou nesta reunião quanto a esta questão da livre circulação das pessoas. Se foi uma posição de levantamento de dificuldades, de cautela, de reserva, ou se foi uma posição de defesa intransigente da livre circulação das pessoas. É tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Neto Brandão, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começo nesta que é a primeira audição do Sr. Ministro da Administração Interna por o saudar e desejar, obviamente, as maiores felicidades para o desempenho da função, na certeza de que o seu sucesso será o sucesso do país e, portanto, congratulamos-nos com esse desempenho que esperamos ser profícuo. Quero muito pessoalmente estender essa saudação ao Dr. Lobo Dávila, porque se é certo que o Sr. Presidente, que o Sr. Ministro, perdão, na anterior legislatura, por força das funções que desempenhou como líder do Grupo Parlamentar do PSD, não teve, obviamente, a possibilidade de comparecer às vezes que seguramente gostaria, mas isso não sucedeu com o deputado Lobo Dávila, que Mercedes. Exatamente. Mereceu o trabalho que desenvolveu, obviamente, mereceu o apreço e o reconhecimento de todos que tiveram a oportunidade de privar com ele e, portanto, quero desejar-lhe também as maiores felicidades. Quero, antes de entrar propriamente nas perguntas, também registar, tal como o Sr. Presidente da Comissão referiu, que a disponibilidade do Sr. Ministro para abordar estas matérias precedeu a própria realização da reunião, portanto o seu ofício é datado 15 de julho para uma reunião que viria a ocorrer a 18, o que demonstra bem a sua predisposição para dialogar com a Assembleia, para manter informado e, portanto, não dependendo dos resultados dessa reunião e, portanto, por antecipação, manifestou essa vontade e eu queria também saudá-lo por isso. Quanto às perguntas, são telegráficas, elas estão, de algum modo, já abordadas, mas queria referir apenas duas, três questões. Relativamente à questão da criação de um sistema de asilo comum, que, como a Vossa Excelência referiu, a partir da sessão de Estocolmo, ficou agendado para o ano 2012, da parte do Estado português, quais seriam as alterações legislativas que perspective e, portanto, não antevejo nenhuma, penso que já seremos dos países que já terão adotado as medidas que se prevêem ver a ser adotadas por outros países, mas de qualquer maneira deixava esta pergunta. Outra pergunta que se passa e registro também com agrado, que enfatize que o princípio da livre circulação é um princípio intrínseco à própria ideia da União Europeia, portanto que o Governo português pugne pela manutenção da liberdade de circulação e que, portanto, manifesta as suas reservas a quaisquer medidas injustificadas de restrição. E queria, porque essa matéria, de acordo com o site do Conselho, foi abordada a questão das fronteiras inteligentes e, portanto, da consagração do conceito de passageiro bona fides, ou seja, aquele que, mercê das inovações tecnológicas, garante reforço de certeza, se assim se pode dizer, reforço de certeza quanto à identidade e, portanto, facilitação dessa deslocação. Eu queria perguntar, o Sr. Ministro, na reunião que na primeira parte desta reunião chegou a aludir ao alargamento dos locais de recolha de dados biométricos para emissão de passaportes, portanto, aproveitando a rede do Instituto de Registros e Notariado, portanto, passando das atuais máquinas que há à disposição dos governos civis para a rede, creio que foi essa a ideia que o Sr. Ministro expressou, a rede que está hoje a cargo do Instituto de Registros e Notariado, de perguntar quem gerirá essa rede, porque neste momento temos duas redes paralelas, uma gerida pelo CEF, outra gerida pelo Instituto de Registro Notariado, e é natural que a partir do momento em que se possa colocar a questão de alargar a recolha de dados biométricos, deve haver, penso eu, Vossa Excelência corrigir-me-á ou não, mas penso que haverá uma única entidade de gestão do sistema e que não haja uma gestão dual a nível de, coloco eu, empiricamente, que se a criar-se uma estrutura dual, se poderiam colocar questões de segurança. Queria também referir, e registo com agrado, e penso que o Sr. Ministro, também ao usar da palavra, o salientou, que no que diz respeito à gestão e à construção tecnológica de circulação de pessoas, Portugal está na linha da frente, e é com agrado que eu Acabei de ler no portal online do Jornal do Brasil que hoje mesmo a Polícia Federal vai passar a usar dois portões de tecnologia portuguesa, mercê de um acordo entre o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e a Polícia Federal, e refere que a tecnologia é portuguesa e o Brasil tem o propósito de utilizar essa tecnologia para a implementação da circulação de pessoas a quando do Mundial de 2014 e, portanto, é uma notícia que comprova a evolução que Portugal percorreu nos últimos anos e que o torna particularmente credível nessa matéria. Finalmente, relativamente à questão do Pacto Europeu contra as drogas sintéticas, Vossa Excelência já referiu que, do ponto de vista do enquadramento legislativo, também pouco haverá a fazer, o que significa que muito já foi feito nessa matéria, mas também ficava a pergunta idêntica ao sistema de asilo comum, ou seja, se prevê alguma medida legislativa concreta que venha a trazer esta Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, a Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada. Naturalmente que quero novamente agradecer a deferência do Sr. Ministro em deslocar-se a esta comissão para nos dar nota desta reunião informal. Gostaria igualmente de partilhar a cautela que penso que é necessário ter em relação à questão do espaço Schengen e do futuro do espaço Schengen, tendo em conta particularmente as implicações que poderá ter do ponto de vista económico, portanto não apenas social, mas também económico, e depois de ter um pouco mais nesta questão dos desafios da política antidrogas da União Europeia, perguntando-lhe se nos poderia dizer qual é que é o ponto de situação nacional, ou seja, nós iremos partir para uma concertação europeia e vamos naturalmente neste quadro definir uma orientação política e uma resposta operacional, e seria conveniente naturalmente que esta orientação política e resposta operacional de alguma forma fizesse face à realidade nacional. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Elza Paes pediu para fazer uma pergunta. Não havendo para já mais nenhum pedido, eu daria a palavra à Sra. Deputada Elza Paes, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria também cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e felicitá-los no desempenho desta função exigente, porque, como dizia o meu colega, o bom desempenho será seguramente muito bom para que o nosso país ultrapasse este período de crise em que nos encontramos. Eu vou ser muito rápida e gostaria de colocar duas questões que, ao mesmo tempo, também são duas sugestões. Nós temos, e o Sr. Ministro trouxe-nos informações recentes sobre a estratégia europeia de combate ao tráfico e ao consumo de drogas. Não é a primeira estratégia, já vamos em anos de estratégias, não as consigo contar. Pese embora os esforços conjuntos destas estratégias, o que é certo é que o tráfico não diminui e o consumo também não. Sabemos que as realidades hoje levam, sobretudo os nossos jovens, a enverdar por consumos de outras drogas mais sintéticas, abandonando as drogas tradicionais. De todo modo, eu perguntava ao Sr. Ministro se está disposto não só a exportar as novas tecnologias, mas também a exportar as boas práticas que Portugal tem tido, não só em matéria de droga, mas também em matéria de imigração. No que diz respeito à matéria de droga, lembro, faz agora 10 anos, nós temos uma lei que foi considerada inovadora. Ainda há pouco tempo, a administração Obama referiu Portugal como um bom exemplo ao nível da descriminalização do consumo de drogas, e queria-lhe perguntar, 10 anos depois, se está prevista alguma avaliação da execução desta lei. Era importante que percebêssemos porque os exemplos de que ela era uma boa medida foram sendo muitos, mas era importante termos uma avaliação com rigor científico que nos permitisse, de facto, dar conta das coisas positivas, das coisas negativas, para também podermos exportar o modelo com o rigor que exige. Relativamente à política de imigração, o nosso país, a esse nível, é referido como um país exemplar. É mesmo o segundo no ranking mundial de boas práticas ao nível da integração de imigrantes. Eu gostaria de lhe perguntar, Sr. Ministro, se este Governo está disposto a dar continuidade a essas boas práticas que têm surtido bons resultados ao nível da política de imigração, e se também, por isso mesmo, estaria disponível para exportar para os nossos colegas da UE estas mesmas boas práticas de Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, tem então agora a palavra para responder a estas perguntas que lhe são formuladas.
Muito obrigado. Eu vou fazer como geralmente faço a ler jornais, vou começar do fim para o princípio. E começando pela Sra. Deputada Elza Paes, para dizer que em relação à política de imigração, embora não seja da minha exclusiva competência, evidentemente que aquilo que se tem feito de bom e essas boas práticas que têm sido instituídas, de resto, num percurso que começou e continuou de forma sustentada há uns bons 12 anos em Portugal e que atravessou vários governos, com várias experiências, várias iniciativas em cada um deles, mas todos conducentes a um propósito, que foi um propósito de melhor integração, de melhor acolhimento, de reconhecimento de mais direitos e da estruturação de um quadro jurídico que de facto é um quadro jurídico de que nos podemos orgulhar. Evidentemente que esse tipo de política é para continuar. De resto, eu diria até que num momento como este, em que nós temos muitas dificuldades económicas e estamos com vários constrangimentos ao nível orçamental em Portugal, é exigível que o quadro que temos responda de uma forma mais específica ainda a essas questões que são levantadas pelos problemas da imigração. E, já agora, uma vez que coloca a questão em relação à lei da droga, eu não conheço nenhuma avaliação em curso, que de resto, para ser uma boa avaliação, tinha que ser multidisciplinar. Não podemos falar só da questão da repressão, temos que falar também da questão da prevenção, da questão do ponto de vista da saúde, mas eu não conheço nenhuma avaliação que com esta dimensão esteja a ocorrer neste momento. Com toda a franqueza, não conheço. Mas o que a questão que a Sra. Deputada coloca tem toda a pertinência. De facto, acho que faz sentido, ou faria sentido, que decorrido já alguns anos, desde a aprovação da lei, 10 anos, desde a aprovação da lei, fazia sentido que essa avaliação multidisciplinar ocorresse, porque julgo que, sendo uma matéria muito relevante para o país, julgo que era bom que nós tivéssemos, em cada um dos aspectos em que se pode desdobrar este problema, de facto, uma orientação que decorresse da aplicação prática dessa lei. E julgo que, tanto quanto é do meu conhecimento, não havendo essa avaliação, julgo que é um excelente contributo que eu tomei nota e que julgo que faz sentido, porventura, ocorrer no mais curto espaço de tempo. Em relação à Sra. Deputada Teresa Anjinho, na questão da política antidroga na União Europeia. Sra. Deputada, aqui, basicamente, o que nós estamos a discutir é o aprofundamento da cooperação das instituições e das instâncias europeias de combate a esta situação da droga e o envolvimento dos diversos países neste combate. Portanto, é sobretudo no plano operacional que nós estamos a discutir. É acertar e consertar estratégias envolvendo as instâncias, diversas instâncias, no plano de cada um dos países da União Europeia, mas também das instituições que existem ao nível da União Europeia para se consertar em relação a esta droga. Porquê? A esta questão da droga. Porquê? É bom termos a noção. Nós hoje temos a consciência disso em Portugal. Isso vem refletido em vários relatórios que já tivemos a oportunidade de apreciar ao longo dos tempos. Mas esta questão das drogas sintéticas e das substâncias psicoativas, é hoje, no quadro europeu, aquele que origina em quantidade o segundo maior consumo. E isto introduz, no quadro do combate às questões da droga, um conjunto de questões que são novas porque diferentes daquele combate que se fazia e que se continua a fazer em relação às drogas tradicionais. Não só porque a forma de produzir estas drogas é diferente, não só porque os fluxos de, digamos, introdução no mercado, entre aspas, são em algumas circunstâncias bem diferentes daqueles a que tradicionalmente estávamos habituados, como também, em grande medida, dependem de redes organizadas, em alguns casos bastante sofisticadas, com recursos a meios técnicos importantes, que devem ser combatidos de forma diferente daquelas redes de introdução de droga no espaço da União Europeia. Justamente por isso é que, tendo em conta a dimensão do problema, sublinho uma vez mais, estas substâncias são responsáveis em termos de quantidade, pelo segundo consumo mais importante na Europa. Tendo em conta a forma como são produzidas e a forma como acabam por chegar, digamos, ao mercado, entre aspas, mais uma vez, obriga a fazer, em termos algo diferentes do ponto de vista operacional, aqui não era tanto uma questão política, mais uma questão operacional, a coordenação dos meios existentes para afrontarmos com mais sucesso este problema. De resto, e já estou também a discutir aqui algumas das questões que o Sr. Deputado Neto Brandão também pôs, porque elas tocam-se na fronteira das coisas, a ideia é que este reforço de cooperação passe por inscrever no Pacto Europeu contra as Drogas Sintéticas também esta nova preocupação, se quiser, ou a estruturação desta nova preocupação no quadro da cooperação operacional que se quer prosseguir. E com isto já passei, entretanto, também para as questões do Sr. Deputado Neto Brandão, que agradeço, em relação à questão dos passaportes, para dizer que, quer dizer, do ponto de vista do procedimento para a emissão do passaporte, nada muda. O que nós tínhamos hoje era 31 ou 32 pontos, 33 ou 34 pontos onde se podia pedir o passaporte, em grande medida na rede dos governos civis, mas já havia também a possibilidade de se fazer isso nas lojas do cidadão, e já havia até um caso no distrito de Aveiro em que, ao abrigo de uma cooperação que tinha sido iniciada, era possível fazer isso numa conservatória, a título experimental. No fundo, o que se passa é o seguinte: a máquina que permite processar o pedido do passaporte é tecnologicamente absolutamente idêntica àquela que permite o pedido do cartão do cidadão. Não há nenhuma diferença substancial. O que há são procedimentos ligeiramente diferentes, e por isso é que se está neste momento a fazer a formação das pessoas para possibilitar isso. E essa máquina permite ou abrir a aplicação Cartão do Cidadão ou abrir a aplicação Passaporte. A aplicação Passaporte é aquela que existia anteriormente e que estava, no fundo, era gerida pelo CEF. Portanto, quando se abre essa aplicação, todo o procedimento corre numa aplicação que é a aplicação que já existia para os passaportes. Todo o sistema de segurança é, de resto eram idênticos, o sistema de segurança era idêntico para o cartão de cidadão e para a emissão dos passaportes, mas todo o sistema e todo o procedimento é igual, ou seja, o cidadão dirige-se a um destes pontos, é tirado lá os dados biométricos, são inseridos os elementos que permitem a identificação do cidadão, esses dados são transmitidos à Imprensa Nacional Casa da Moeda, a Imprensa Nacional Casa da Moeda emite, porque inscreve no passaporte esses dados que foram solicitados, e depois a entrega processa-se nos mesmos termos em que ocorria anteriormente. Das três, uma, acho que é assim, não é? Das três, uma. Ou o cidadão quer o passaporte em casa e paga uma taxa adicional, como já pagava, é igual, e recebe em casa. Ou o cidadão quer ir receber no sítio, no local ou no serviço onde fez o pedido, e então dirige-se ao pedido, e recebe lá. Ou, naqueles casos de urgência, o passaporte pode ser entregue no mesmo prazo, no aeroporto. E, portanto, as três situações, é exatamente a mesma coisa, digamos que na máquina aparece, em vez de uma, duas aplicações, conforme as circunstâncias, funciona-se com uma ou funciona-se com outra, o procedimento é exatamente igual, porque, evidentemente, como o Sr. Deputado bem sublinhou, havia aqui uma preocupação, que era a preocupação de não desguarnecer um milímetro que fosse os procedimentos de segurança em relação à emissão de um documento tão importante quanto é o passaporte. E isso está absolutamente garantido e, portanto, julgo que se resolveu desse ponto de vista com essas cautelas essa questão. Em relação à questão do princípio de livre circulação que o Sr. Deputado Neto Brandão também colocou, de resto, à semelhança do que fez a Sra. Deputada Cida Honório. A questão aqui é esta. No fundo, nós estamos a discutir na Europa a governança do sistema Schengen e eventuais ajustamentos que devam ser introduzidos ou que possam vir a ser introduzidos, tendo em conta ocorrências que são do domínio público, aquilo que se passou nas fronteiras entre a França e a Itália e a pressão circunstancial que ocorreu em fronteiras, quer italianas, quer de Malta, quer noutros pontos das fronteiras exteriores da União Europeia, são evidentemente situações que, pelo impacto que tiveram, pela dimensão que tiveram, obrigam a perspectivar para alguns países, de forma diferente, o conjunto da governação do sistema Schengen. O que nós dissemos, à semelhança, aliás, tanto quanto eu estou informado daquilo que era e que tem sido a posição portuguesa sobre esta matéria, é que o espaço Schengen não pode ser estruturado, nem pode ser ajustado, com prejuízo do princípio da liberdade de circulação. É claro que, mas isso já estava contido na estruturação do espaço Schengen, é claro que em alguns momentos pode haver mecanismos excepcionais para responder a situações excepcionais. Nós tivemos isso no ano de 2004, quando tivemos o Campeonato Europeu aqui em Portugal, nós acionamos esse mecanismo e introduzimos de forma transitória um conjunto de regras que permitiam crescer segurança em relação ao nosso espaço. Agora, nós temos que ter aqui a preocupação do governo português é, primeiro, eu acho que deve ser isto e tem sido tradicionalmente isto, é, primeiro, não ignorar que existem esses problemas. Segundo, exigir no quadro europeu que a avaliação do funcionamento do sistema Schengen seja feita com rigor. Porque se algum país pode não estar a fazer uma boa gestão do sistema Schengen nas suas fronteiras, nós temos que ter a consciência de que essa não boa gestão pode afetar, e afeta irremediavelmente, o conjunto dos países envolvidos no espaço Schengen. E esta questão da avaliação tem sido uma questão muito discutida. E eu julgo que é possível avançar mais do que aquilo que tivemos até agora a possibilidade de fazer. Mas estes mecanismos, estas cláusulas de salvaguarda, estas situações excepcionais, sendo compreensíveis, devendo ser ajustadas e podendo ser ajustadas em casos comprovados, porque a questão que se põe é que casos são esses, como dizia a senhora deputada, que casos são esses? Que dimensão é essa? Em que circunstâncias é que isso pode ocorrer? Por que período? Quem verifica? Quem aciona esse mecanismo? Todas estas circunstâncias têm que ficar muito claramente definidas. Sob pena de podermos estar a criar um entorce num dos princípios mais generosos da Constituição Europeia, que é o princípio da livre circulação de pessoas e bens. E é isto que nós temos salientado, julgo que ao longo do tempo, nestes Conselhos Europeus, e eu reafirmei agora. Portanto, a ideia é esta. nós não recusamos ajustamentos na governança do sistema Schengen. Agora, não podemos aceitar que esses ajustamentos, que devem ser circunstanciais, devem ser comprovados, devem ter uma definição muito clara, possam comprometer este adquirido europeu, que é a livre circulação de pessoas e bens. E portanto, mantemos, Portugal mantém-se numa posição na linha daquilo que vinha traduzindo. Agora, houve soluções para este, houve conclusões, houve soluções neste Conselho Europeu? Não, mas também não era suposto haver, porque este era um Conselho informal. E, portanto, essas conclusões não era suposto que existissem neste Conselho Europeu, mas fez-se um debate politicamente interessante sobre algumas destas matérias. Claro está que, estando a falar da Europa, todos temos consciência de que às vezes vamos devagar demais e pisamos ovos demais, prosseguindo algumas na persecução de algumas agendas. Eu devo dizer que, enfim, também aqui alguma dificuldade em fazer avançar as coisas se nota. Mas, apesar de tudo, eu tenho que reconhecer que neste Conselho Europeu essa discussão política foi interessante e eu quero crer que foi importante para fazer avançar alguns destes processos. Em relação à questão do sistema de asilo comum, só para responder à última questão que o Sr. Deputado Neto Brandão colocou, a informação que eu tenho é que também não precisamos de fazer nenhuma alteração de relevo. A informação que eu tenho é essa. Do que se trata nesta matéria, uma vez que até já há um razoável nível de integração no tratamento desta matéria, é padronizar procedimentos em relação a esta questão. E aí ainda estamos razoavelmente longe em alguns países bastante longe até daquilo que é considerado algumas das melhores práticas. Esta resposta também serve para a questão que o Sr. Deputado Hugo Velosa fez o favor de me colocar, como de resto a questão das drogas sintéticas e também o da circulação de pessoas. Só para responder na parte ainda não respondida à Sra. Deputada Cecília Honor, e que tem a ver com a questão da imigração. É verdade, ontem foi apresentado esse relatório. O relatório identifica uma diminuição perto de 2%, 1,9% de imigrantes em Portugal. É verdade que isso ocorre pela primeira vez em muitos anos, mas não será totalmente estranho a isso. Eu tive a oportunidade de dizer, porque o relatório de resto reflete isso, evidentemente não é alheio a isto, não é alheia a esta situação, a situação económica que nós temos no país. Evidentemente que um país que está em dificuldades económicas torna-se menos atrativo para atrair pessoas num fenómeno de imigração ou para manter pessoas que, em determinada circunstância, fizeram a opção por Portugal. Desse ponto de vista, digamos que nós temos muitos portugueses que têm dificuldade na sua própria terra de encontrar uma solução de trabalho e de prosseguimento da sua vida em condições que considerem aceitáveis e, portanto, têm tido a opção de sair. Evidentemente que esse tipo de opção também não se pode deixar de pôr em relação a pessoas que, em determinada circunstância, emigraram para o país. Mas eu julgo que nós devemos olhar para o relatório que ontem foi apresentado pelo CEF com algum cuidado, porque uma parte da explicação para este fenómeno pode ter a ver com as consequências da aplicação da nova lei da nacionalidade. Porque muitos daqueles que, em determinadas circunstâncias, podem ter entrado e entraram como imigrantes, tiveram no quadro desta nova lei a oportunidade de optar pela nacionalidade portuguesa. E, nesse quadro, deixaram de ser considerados como população imigrante e passam a ser considerados como população nacional. Não, esta é uma questão que vale a pena ver bem no quadro dos dados que foram ontem apresentados e no cruzamento desses dados. No mais, não há grande alteração em relação àquilo que eram os fluxos migratórios mais ou menos tradicionais dos últimos anos. Só queria aqui à Sra. Deputada Cecília Honor dizer o seguinte. se esta lei da imigração é uma legislação adequada ou não. Do meu ponto de vista, tem sido. E isso é que tem propiciado que, ao nível da integração dos imigrantes e da capacidade de acolhermos os imigrantes que temos em Portugal, nós tínhamos tido, de forma consecutiva, bons resultados nas apreciações que são feitas, ao nível das políticas que temos prosseguido ao longo dos últimos anos. Eu sei que este é um ponto de discordância com a Sra. Deputada Cecília Honório, é um ponto de discordância há muitos anos. Eu acho que não vale a pena nós abrirmos ou escancararmos as fronteiras no acolhimento e depois não termos nenhuma capacidade de integração com dignidade das pessoas que escolhem Portugal para acolhimento. Nós temos dito isso há muitos anos, julgo que essa é uma linha, tenho a certeza, essa é uma linha estruturante da nossa política em relação a esta questão e só isso tem permitido que, em muitos aspectos, essa nossa política de imigração, tem sido uma constante do Estado português ao longo dos últimos anos, tenha tido o reconhecimento internacional que, de resto, a Sra. Deputada Elsa Paes teve a oportunidade de sublinhar. Depois, na questão do reforço das fronteiras, o que se trata aqui no reforço das fronteiras é de as fronteiras cumprirem o papel que lhes está destinado. Quer dizer, as fronteiras servem para deixar passar pessoas e não deixar passar pessoas, nos termos da lei. E por isso este recurso às novas tecnologias, e Portugal está bem dotado desse ponto de vista, quer o Rápido, quer o PASS, quer outras tecnologias que temos hoje disponíveis, e no quadro da cooperação europeia, deve ser sublinhado. Quer dizer, esta ideia de que, e eu quero insistir neste ponto, é muito importante para o espaço europeu e é muito importante para Portugal, que tem uma fronteira exterior ao espaço europeu e ao espaço Schengen, é muito importante este reconhecimento que é conferido a Portugal de que nós funcionamos bem em matéria de fronteiras. Isso é um acréscimo de segurança para todos os europeus e eu não tenho nenhum medo em falar destas questões. Nenhum. Quer dizer, e nós devemos exigir todos que estes sistemas de fronteiras funcionem bem em todos os países. Porque isso significa um acréscimo de segurança para todos nós. E essa é uma das questões que neste momento mais se discute em termos europeus. Depois, a senhora deputada pergunta-me, mas quais são os mecanismos que estão em causa? Quais são as medidas? Senhora deputada, para lhe falar com toda a franqueza, não se foi ao detalhe das coisas. Mas aquela questão que eu lhe falei sobre os mecanismos de salvaguarda, que alguns querem instituir, sem grande precisão, sem definir exatamente em que circunstâncias, durante quanto tempo, a partir de que dimensão. Sem isso, muito dificilmente recolherão o apoio de Portugal no tratamento desta matéria. Também quero dizer isso claramente, porque foi isso que eu disse no Conselho Europeu. Nós não podemos ceder numa das maiores aquisições da União Europeia, que é neste princípio da livre circulação, salvo quando, de forma evidente e de forma patente, nós temos uma situação de exceção, e para a situação de exceção responde-se com respostas também de exceção, como é evidente. Agora, não pode é permitir-se, e eu isso queria deixar muito claro, não pode é permitir-se que a boleia de uma situação de circunstância excepcional se comprima de tal forma, de uma forma que nós consideraríamos injustificável este direito de livre circulação que temos na União Europeia. A questão é esta, quer dizer, com certeza, se há uma situação de exceção, responde-se com uma situação de exceção. Mas essa situação de exceção é, por definição, transitória. E esses critérios têm que estar muito bem definidos. Não podem ficar à discrição de um qualquer país, impedindo, no fundo, a consumação daquilo que é um direito de todos. E não permitir, no fundo é este o resumo da posição portuguesa, não permitir que essa situação de exceção possa contribuir para uma compressão que nada justifica deste princípio da livre circulação. No fundo, isto estrutura a posição portuguesa em torno destas matérias. Mas estamos a contribuir ativamente para construir de forma muito precisa aquilo que podem ser elementos a considerar no quadro de uma situação de exceção. E julgo que respondi às questões todas.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Não há mais perguntas. De novo, muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. E está então encerrada. Amanhã às 10h30 retomaremos os nossos trabalhos. Muito obrigado.